Rádio Câmara e TV Câmara apresentam Participação Popular com Fabrício Rocha.
Sexta-feira, 17 de fevereiro de 2012, sexta-feira de carnaval, está começando ao vivo pela TV Câmara e pela Rádio Câmara o Participação Popular sobre o samba, que é o tema do nosso programa de hoje, para conversar com a gente sobre o futuro do samba, a situação atual. Será que tem valor? Será que não tem? Será que está morrendo? O samba fica decadente? Está se transformando? Nós temos aqui Cris Maciel, que é uma cantora daqui de Brasília. Bem-vinda, Cris.
Obrigada, muito, boa
você
tarde.
Gravou um CD agora, né? No final do ano passado, foi?
Isso, em agosto eu concluí a gravação do meu CD. E aí esse ano eu vou lançar.
Esse ano vai, ainda não lançou?
Ainda não lancei, mas vou lançar, se Deus quiser.
É isso aí, que bom. Vamos ver se a gente fala disso um pouquinho também aqui durante
Vamos
o programa
lá.
De hoje. E nós temos aqui o Renato Vivacqua, que é um pesquisador do samba, né, seu Renato? Bem-vindo ao programa.
Uma boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês.
Maravilha, né? O senhor foi autor do livro, deixa eu ver, tem alguns títulos aqui, o Crônica Carnavalesca da História, MPB Cantos e Encantos, né?
Isso.
Quantos livros sobre carnaval e samba que o senhor já fez?
Livros três, agora espalhado por jornais do Brasil inteiro e tudo, e revistas e tal, são centenas de artigos. Que estão lá no meu site, quem quiser acessar vai gostar muito.
Já fala logo o endereço do site então, seu Renato.
www.renatovivacqua.com.
É .com.
renatovivacqua.com.
Maravilha, então, né? Tá vendo? Então, nós temos aqui autoridades para falar do samba. Então, mande sua pergunta pra gente. Ligue pro 0800-619-619. A ligação é gratuita. Você também pode mandar um e-mail para participaçãopopular@câmara.gov.br. E se você usa o Twitter na internet, mande uma mensagem mencionando o nosso nome de usuário, é @participaçãopop. Tanto o e-mail quanto o Twitter, você sabe, não tem cedilha, não tem tio, é tudo junto ali, viu? Aquele jeito de escrever na internet. Então, manda sua pergunta, manda seu comentário pra gente, assim como vão fazer também as pessoas que estão no centro de Brasília, que serão entrevistadas por Dini Moraes, que está de volta com a gente. Mas que é isso, Dini? Pelo amor de Deus!
Oi, Fabrício, boa tarde, tudo bem?
Que maravilha aqui no Participação Popular.
Você gostou?
Tá
linda. Na verdade, eu vim toda cheia de coisas pra gente comemorar a entrada do carnaval esse ano, então. Estou com uma peruca totalmente colorida, uma máscara totalmente colorida e uma corda, digamos, colorida, com laranja no meu pescoço, que tem divergências. As pessoas não sabem bem como é que é o nome disso, se é puá, se é uga-uga. Enfim, é alguma coisa peluda e laranja e bem chamativa.
Uma raposa?
Digamos assim, que pelo menos o nosso objetivo a gente conseguiu, que é chamar a atenção das pessoas aqui na rodoviária para o tema que a gente vai tratar hoje.
Ah, claro, continua assim que você vai conseguir mesmo, eu tenho certeza.
Com certeza. Então, Fabrício, aqui a gente vai conversar com as pessoas, porque o carnaval está começando hoje, né? Como é que as pessoas curtem o carnaval? Será que elas ainda se lembram do samba, tocam, dançam samba? É isso que a gente vai perguntar para as pessoas. Esse samba, na verdade, essa ligação entre carnaval e samba é uma coisa que a gente faz aqui no Brasil, né? Porque o carnaval já é uma celebração muito antiga, uma celebração que remete ao começo da humanidade no mundo. Mas aqui a gente liga muito, né, essa questão de carnaval e samba. Enfim, será que as pessoas ainda estão lembrando do samba? É isso que eu vou perguntar para as pessoas. Aí daqui a pouquinho a gente volta com mais pessoas aqui da rodoviária, tá bom?
Beleza, Dini, valeu. Daqui a pouco a gente volta com você. Sim, a gente até ia ter aqui uma bateria, né, de uma escola de samba daqui do Distrito Federal, a Aruc, mas infelizmente meia hora antes a presidência da Aruc cancelou a participação deles aqui no nosso programa, mas a gente vai tocar o barco assim, aqui, né? E vamos começar o nosso bate-papo antes, mandando aqueles abraços para o pessoal que está sempre acompanhando o Participação Popular. A Cibele Rosa, de São Caetano do Sul, São Paulo. Muito obrigado, Cibele, pelas palavras, pela audiência, pelo contato que você fez com a gente, viu? O Adolfo Brito, nosso produtor, né? Fazendo aniversário hoje. Parabéns, Adolfão. Valeu, cara. Obrigado pela força aqui no Participação Popular. Manda um abraço abraço também para Lidiane Leite e toda a equipe do 0800-619-619. Capricha aí, moçada. Valeu pela ajuda no nosso programa. Recebemos muitas mensagens no nosso último programa sobre acidentes com motos, né? Que foi ao ar no dia 10 de fevereiro, ao vivo. E, infelizmente, nem todas a gente pôde responder no programa, nem todos os comentários dá tempo pra gente ler, né? Mas fica o abraço aqui para o Paulo César Oliveira, de Araruama, Rio de Janeiro, Júlio César Lira Santos, de Cachoeirinhas, Pernambuco, Antônio Fernandes Filho, de São João da Boa Vista, São Paulo, João Batista da Costa, de Governador Valadares, Minas Gerais, Delson Alves Timburibá, de Volta Redonda, Rio de Janeiro, e Francisco Marcondes, de São Domingos de Pombal, Paraíba. Muito obrigado a todos vocês pela audiência. Espero já contar com as suas perguntas, com seus comentários para esse nosso programa sobre o samba aqui, né? Que eu vou começar com uma pergunta dirigida aos nossos dois convidados, a Cris Maciel e o Renato Vivacqua, baseado num livro do Sérgio Cabral, né? O jornalista que escreveu no Cadeia Produtiva da Economia do Carnaval. O samba de escola desapareceu. A era romântica ficou para trás. Os barracões das escolas de samba funcionam hoje como linhas de produção de uma moderna fábrica. Pergunto se vocês concordam com essa análise, com quem que eu começo?
As damas primeiro, não.
As damas primeiro. Então tá bom. Cris Maciel, por favor.
Você acha? Acredito, de certa forma, eu penso que sim. Ele tem razão. Os carnavais de antigamente, aquilo tudo que a gente acompanhava. Eu tive o carnaval na minha vida, ele é uma coisa muito, muito presente, né? Eu sou filha de pais que se conheceram durante o carnaval. Minha mãe é nascida numa sexta-feira de carnaval. Quando eu era pequena, sempre assistia os desfiles com ele lá na Rio Branco, em outros lugares. Não sou tão velha assim, né? Mas assisti. Então, aquilo que eu vivi, que eu vi naquela época...
Você é nascida no Rio de Janeiro?
Não, sou nascida em Brasília.
Brasília.
Mas a família está toda lá, então a gente tinha aquele acompanhamento do que é o preparativo do carnaval durante o ano, né? Uhum. E realmente, o que tem hoje não é como os carnavais de antigamente, mas tá legal porque agora tá voltando a coisa do bloco, né? E aí já tá chamando um pouquinho, mas as escolas de samba, os barracões, realmente perdeu um pouquinho, mas não... Não deixo de estar ali torcendo todo ano para a minha escola.
Qual que é a sua escola?
A minha mocidade.
É o quê?
Mocidade
Independente de Padre Miguel. Muito bem, tá certo. Renato Vivacqua, estudioso da música popular brasileira, do samba, do carnaval. Você concorda com essa análise do Sérgio Cabral?
Olha, o Sérgio Cabral é meu amigo e até fez a apresentação do meu último livro. E nós tivemos a oportunidade, das vezes que ele esteve aqui em Brasília, de conversar sobre isso. Eu concordo plenamente quando ele diz que, principalmente os desfiles de escola de samba viraram uma maratona, entendeu? O samba mudou totalmente a sua cadência. E não é só ele que fala isso. O Natal da Portela já falava que o samba estava completamente degenerado. Dona Nelma, Marimbondo, Mauro Duarte, todos os grandes sambistas. Basta dizer que essa modificação do samba e essa mercantilização das escolas acabou desaguando na tentativa da escola de samba Quilombo, né? Que do Candeia, do Ney Lopes e tudo, mas que eles não tinham infraestrutura para levar à frente. Justamente que era um protesto contra esse samba atual, que é o samba em condomínio, vamos dizer, coxa de retalho. Tem samba que tem 9 autores. Por quê? Porque o disco já é vendido com antecedência, já dá uma fortuna. Então é uma briga de foice para entrar na autoria do samba. Ele tem samba enredo com 9. 9.
Então, 9 autores.
9. E essa correria com o Sérgio Cabral, né? 9. Não, 9 autores.
Mas esses são
um samba só.
De carnaval das escolas de samba, né?
Então, essa correria que o Sérgio Cabral disse que era uma maratona atualmente, naquele tempo, certinho. O Gilberto Gil tem uma frase lapidar, né? Dentro. daquela retórica meio vazia dele, como dizia o Tinhorão, né? Tinhorão dizia que, diz que o Gilberto Gil é o ser mais vazio de palavras que ele conhece.
Nossa.
Fala, no final você espreme, fica muito... Então, o Gil, um dia, assistindo no camarote, ele falou, quando ele acabou o desfile, ele falou, é uma energização de Suadouro é uma energização
Gil,
né? Quer dizer, aquela, justamente por causa daquele negócio, todo mundo naquela velocidade.
Agora,
né?
Muito frenético, né?
Mas a gente... Seria possível a gente fazer uma distinção assim? É, o samba tem se transformado ou o carnaval está mudando de cara? Tem distinção ou uma coisa leva a outra indissociavelmente?
Não, eu acho que as duas coisas estão interligadas. Você veja bem, antigamente sempre foi o carnaval bancado por banqueiros de bicho, não é isso? Sempre foi. Só que os banqueiros de bicho eram figuras mais ou menos mitológicas. Não é? Tinha o Castor de Andrade, que era um famoso, mas um sujeito que... Bangu, que era um bairro no fim do mundo do Rio de Janeiro, com 40 graus à sombra, o Castor asfaltou, construiu o estádio do Bangu, ele construiu creches, postos de saúde, fez tudo com o dinheiro do jogo do bicho, entendeu? Chegou a ser preso, foi para a Ilha Grande, mas como ele tinha uma casa de praia na Ilha Grande, ele ficava na casa de praia dele. Inclusive, quando o Carlos Imperial, na época da ditadura, mandou um cartão de Natal para todo mundo sentado no vaso, desejo para vocês o que está aqui dentro, o que eu estou fazendo aqui dentro, botaram o Carlos Imperial, o pessoal da ditadura botou o Carlos Imperial na Ilha Grande. Só que o Carlos Imperial ficou hospedado na casa do Castor, né? Numa mordomia danada. Isso não era perdão. Mas só quero dizer isso. Hoje em dia, não. Você viu aí, não tem um mês, foram presos vários diretores de escola de samba, o quê? O sujeito fazendo lavagem de dinheiro, mexendo com máquina caça-níquel, né, tráfico. Antigamente, quando eu estava no Rio, onde houvesse um posto de anotação de bicho, traficante não chegava, não. Porque apagava. O traficante morria de medo, porque os poderosos eram os banqueiros de bicho.
Então, o que o senhor está dizendo é que hoje, por trás das escolas de samba... não é mais aquela figura do bicheiro. Hoje já tem até envolvimento com o tráfico.
Ah,
isso.
E ainda recebe subvenção, mas além de ter esse dinheiro que entra por vias, né, sinuosas, ainda recebe subvenções. Então virou uma indústria, uma coisa...
Eu concordo.
A Cris, que Cris estava querendo falar também.
É, eu concordo com ele. Virou uma indústria, né, o carnaval. Uhum. Mas a questão da parte do samba, a parte musical...
O samba e carnaval, o que que muda aí, na sua opinião?
Eu penso que até a questão das composições, como ele mesmo falou, tem 9 caras fazendo o mesmo samba, virou um mercado isso aí, mas ainda assim sai um sambinha, né? Sai uma coisinha...
Não, eu não sou...
Ainda dá pra pular ali, né?
Ainda dá pra pular, né?
Eu não sou radical, aquele negócio do pão e circo... Uhum. Entendeu? Dos romanos, que o carnaval, o futebol é ópio do povo. Não, eu acho o carnaval uma beleza, eu acho o futebol uma beleza, eu acho que o povo precisa disso. Agora, não precisa que as coisas cheguem ao ponto que estão chegando, entendeu? Mas graças a Deus, o Rio de Janeiro está reagindo. Está reagindo, os blocos estão aparecendo com milhares de pessoas na rua. Alguns estados mantêm a tradição, com maracatu,
né?
Com maracatu, com frevo, com tudo. Então, ainda tem salvação o carnaval brasileiro. Eu acho que ainda tem salvação. Agora, em termos musicais, não. Em termos musicais, o carnaval, para mim, é uma opinião, pode ter que o maestro que vai estar, discorde. Para mim, o carnaval de rua acabou em 1970 com Bandeira Branca, que é a Dalva de Oliveira, quer dizer, foi o Canto do Cisne da Dalva de Oliveira, foi a última música de sucesso dela, né? Uhum. Dali você não conhece mais música de carnaval que fez sucesso que o povo cantou na rua.
É, que o pessoal decora, né?
Isso pontualmente você tem, atrás do Trio Elétrico, e como é a Praça Cachaça do Caetano, Tem umas músicas que foram trabalhadas pela televisão, como Maria Sapatão, era muito mais por causa da penetração do Chacrinha. As músicas que o Silvio Santos gravou lá, roubaram minha cueca para fazer pano de prato, meu coração é corintiano, mas muito mais pela divulgação da... E uma coisa regional. Mas aquelas músicas que se tocar no Amazonas, onde for, todo mundo canta dentro do salão, não existe mais.
Mas está havendo um resgate agora, até algumas emissoras de televisão também estão trabalhando em cima disso. Está havendo um resgate das marchinhas, das músicas
não,
de carnaval.
Eles
de
fazem
bloco.
O resgate.
Mas existe, mas a marchinha é ensinada, é divulgada. O samba, a gente encontra escolas de música para o samba, assim. Você, Cris, que é cantora, você começou a cantar como? Sozinha? Aprendeu sozinha? Existe algum... Você sabe se existe alguma escola para quem quer começar a tocar samba ou cantar samba?
A cantar samba? Que eu, do meu conhecimento, não. No meu caso, é como eu já te disse, é toda uma questão...
É DNA, né?
É DNA. Não tem... como fugir disso.
Começou
na minha casa.
Começou cantando no chuveiro, ali no berço ainda, né, na verdade?
No berço, com certeza, acredito que até no ventre, pulando um carnavalzinho de rua e tal, mas é isso, não tem como você dizer que está acabando e que não vai ter como você prolongar isso. Agora, escola para você aprender a cantar samba, eu acredito que não. Mas tem onde você aprender a tocar. Aí sim, aí você entra
pode.
Tem um clube do choro, uma coisa que você começa pelo
não,
choro.
Pagando, qualquer pagando, gringo pode chegar
exatamente.
Lá e
aprender um violão,
extramente a tocar, né?
Mal, eu acredito mas... que o bamba, ele nasce. Ele não é produzido,
é lógico,
ele nasce.
Tem toda razão.
O bamba. É lógico, é o bamba.
É.
Bom, tem informação que a gente tem no telefone aqui. Do Participação Popular, o deputado Walter Feldman, do PSDB de São Paulo. O deputado, está ouvindo a gente?
Estou ouvindo muito bem, ouvindo o debate, gostando muito.
Eu não sei se a ligação está ruim, deputado. A gente ouviu uma chiadeira aqui. Acho que o diretor do programa está me dizendo aqui que vai tentar ligar para o senhor de novo, tá? Porque a gente não ouviu bem o senhor. O senhor
disse... Um pouco mais alto, vocês vão ouvir,
não? Aí, tá vendo, Léo? Nós estamos com algum problema realmente daqui a pouco. Daqui a pouco a gente volta. Agora eu vou perguntar aqui para Cris Maciel, então, que é cantora. Axé é uma forma de samba?
Eu não sou a indicada para falar a respeito. Mas eu acredito que... samba não diria samba, mas é uma manifestação popular, que arrasta a multidão, que tem letras próprias, letras peculiares e tal. Eu acho que samba não, né? Mas é uma manifestação...
A cadência de ritmo e tudo não guarda semelhança? Renato Vivaco,
eu vou falar, vou ser polêmico outra vez. Eu acho que é uma coisa híbrida. Eu não sei até hoje o que é o tal do axé. E, infelizmente, eu tenho que dizer, as letras para mim são pífias, horríveis. São aqueles refrões justamente para o pessoal pegar fácil, né?
E tem
tocar para frente,
carnaval,
mas não
os carnavais
aquilo ali, aquilo ali eu não acho. Aquilo ali, para mim, aquele negócio... O som, aquilo tudo, é igual esse rock pesado, que a pessoa não sabe nem o que o cara está cantando em inglês, mas é aquela batida, faz todo mundo pular e tal, vai lá todo mundo que não entende nada, mas pula. Também lá, aquela batida, realmente, a batida do baiano é muito boa, né? Está lá o Naná Vasconcelos, lá em Recife, está lá em Recife,
um dos Bahia,
maiores...
Né?
Tem o Carlinhos Brown, né? que é um percussionista de renome mundial. Quer dizer, essas pessoas não vão também entrar em feito. Então, essas batidas, aquilo acaba fazendo a pessoa pular mesmo. Agora, se você for levar para o cômputo geral, tem que ter uma música boa e tal, e não sei o que, não. Uma música, o axé...
A questão é que... O samba, tem muito da poesia, muito da vivência, a coisa cotidiana e tal. Essas músicas, eu acho que isso aí é produto dessa mercadização.
Rebolation,
exatamente.
Faça meu favor, né?
Vamos dar um pulinho lá no centro de Brasília com a Dini Moraes. Parece que tem alguém para falar com a gente aqui, né, Dini?
Isso mesmo, Fabrício. Na verdade, agora a gente vai falar com pessoas até de gerações diferentes. Aqui do meu lado, eu tenho o Helder Pacheco, ele que tem 55 anos, inclusive, ele é um espectador nosso de longa data, até já participou de um programa com a gente, um que a gente falou sobre peixe, lembra?
Uhum, sim, claro.
Então, agora ele estava doido para falar com a gente sobre samba, porque ele se diz fãzão de samba. Helder, diz pra gente, por que, que você gosta de samba? Você acha que o samba hoje está preservado?
Muito prazer, boa tarde para todos os telespectadores, boa tarde para você, as pessoas do estúdio. O samba é um patrimônio nacional. Ele deveria ser tratado como um dos grandes patrimônios nacionais.
E você acha que está sendo tratado assim ou não?
Ainda não. Apesar da mercantilização, o samba do solo, o samba da terra, o samba do pé, o samba do chão, ele é maltratado. Candeia, um dos grandes sambistas, ele trazia o samba do chão.
E agora, canta um pouquinho pra gente, qual é o tipo de artista que você gosta e você tem alguma música em mente pra dar uma palhinha aí pro pessoal que tá acompanhando a gente agora ao vivo?
Tristeza não traz dinheiro, tristeza não... Peraí, perdão. Tristeza não traz felicidade. É, nananana, esqueci.
Ele ficou meio nervoso, Fabrício. Esqueceu o nome.
Acontece. O nome.
Acontece, faz parte. Eu vou passar, enquanto ele se lembra aqui, eu vou passar para a geração mais nova. Eu vou falar com o João Edson Nunes Silva. Ele tem 19 anos e é morador de Goianápolis, em Goiás. João, você curte carnaval?
Sim, primeiramente, boa tarde para todos os telespectadores. É um prazer estar aqui conversando com vocês. E um prazer estar conversando sobre o samba, né?
Você gosta de carnaval? Assim, pra gente começar a conversa.
Bom, eu gosto de carnaval sim, mas tipo, eu não gosto de sair muito porque eu sou um pouco caseiro, mas também eu não deixo de ir, porque tipo, carnaval é época de alegria, época de dançar, de sambar, essas coisas, sabe?
E o que, que você gosta de curtir no carnaval? Que tipo de música?
Ai, mais agitada, aquele samba mais... mexe o esqueleto mais, essas coisas aí. Tipo, eu não sei dançar muito samba, mas eu, tipo, tento.
Qual é o tipo de artista? Dá um exemplo pra gente de um artista desse de samba que você gosta. Será que é Pagodinho?
Pagodinho, esses caras famosos aí, sabe?
E o pessoal da tua idade gosta, por exemplo, de Arlindo Cruz, Zeca Pagodinho, esses que a gente tá sempre citando, só pra gente citar dois? Ou Alcione, Beth Carvalho?
Gosto sim, nada contra.
E essa nova geração, Diogo Nogueira, por exemplo?
Também é, apesar que eu nunca vi esse Diogo.
Você nunca viu, né?
Nunca ouvi falar, mas eu acho que sim, né? Todas as músicas são válidas para qualquer geração, seja ela nova ou velha. Cada um tem um gosto, cada um tem um jeito de ser, e é isso aí.
Beleza, então. Obrigada, viu, João Edson. Agora, ô Fabrício, o mais interessante aqui do João Edson é que ele sabe sambar sim. Ele falou que não sabe sambar, mas ele aqui, antes da gente entrar, ele tava falando que ele tem samba no pé. Vamos lá? Vamos dançar um pouquinho só pra gente mostrar, só pra gente encerrar nossa participação aí. Vamos lá, João Edson. Vamos. Olha, até samba com você. Tan, 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 tan. Ei, samba aí. Ah, ele ficou com vergonha, Fabrício.
É tímido.
Da próxima vez a gente entra. Tchau, tchau, Fabrício. Até daqui a pouco.
Beleza, Dili. Já a gente volta aí. Eu tenho a informação de que a gente restabeleceu seu contato com o deputado Walter Feldman, do PSDB de São Paulo. Deputado, vamos testar o som aqui, deputado. Fala com a gente um pouquinho.
Agora eu estou ouvindo muito bem e eu acho que vocês estão me ouvindo também.
Também, sim. Agora sim, alto e claro, né?
Alto e claro.
Deputado Walter Feldman, o senhor parece estar envolvido na organização aí de um evento que está acontecendo na capital paulista aí, né?
Olha, um
evento de samba? Seria isso?
Eu estava ouvindo a conversa de vocês, muito animado, essa questão do resgate do samba, da importância, do sacrifício que nós estamos tendo, até por conta da influência da música estrangeira. Mas eu quero dizer o seguinte, a minha esperança continua muito forte Eu estive recentemente passando um período representando a Prefeitura de São Paulo em Londres e é impressionante a presença da música popular brasileira, particularmente a bossa nova. Não há um espaço público onde, de repente, você presta atenção e percebe que a nossa música está sendo tocada. Seguramente a música que mais toca no mundo é a bossa nova e, portanto, coincide com o maior espetáculo da Terra, que é o Carnaval, onde milhões de estrangeiros têm, de alguma forma, contato com essa forma de manifestação cultural. E eu quero dizer que acontece em São Paulo já há 3 meses, a primeira Expo Samba. Foi impressionante, foi uma articulação da Prefeitura de São Paulo, juntamente com o Ministério da Cultura do Brasil. Nós abrimos a inscrição, 1.600 sambas de 25 estados brasileiros. Ontem foi a final no HSBC Brasil, tudo inédito, tudo da melhor qualidade, da melhor origem, gente do Acre, do Alagoas, do Ceará, da Bahia, do interior de São Paulo, que mostra que nós temos uma célula viva aí, que se for bem estimulada, colocada no devido lugar, nós retomamos com muita força o samba brasileiro.
Uhum. Agora, deputado, a gente ouviu aqui, por exemplo, o Renato Vivacqua, né, que é escritor, pesquisa tanto o samba quanto o carnaval, falar da questão do envolvimento das escolas de samba, que antes eram financiadas pelo Jogo do Bicho, e agora parece, existem casos que mostram ligações com crime organizado, com tráfico de drogas. Que tipo de fiscalização que a autoridade pública, tanto aqui, legislativo, né, que tem como uma das suas atribuições a de fiscalizar, quanto às prefeituras, o senhor já, como disse, o senhor foi secretário da prefeitura aí de São Paulo, né? Se não me engano, então, assim, que tipo de fiscalização que existe, que é feito sobre as escolas, se é que existe alguma?
Não, na verdade, nós temos que compreender um pouco a história, a sociologia disso. Quando o poder público está ausente, o crime prolifera. Isso acontece nas escolas de samba, acontece nos bairros mais periféricos, na periferia, notadamente em locais como cortiços e favelas, porque o crime, muitas vezes de forma inteligente, ele abriga manifestações culturais e populares em substituição ao poder público. Eu fui secretário de esportes, eu vi essa presença nos times de várzea aqui da periferia de São Paulo, onde o poder público totalmente abandonou essa atividade. O futebol brasileiro, como o samba, são atividades de forte interesse popular, tem a paixão, mas a sociedade, de forma organizada, tem que estar presente, envolvendo, financiando. Hoje, com as leis de incentivo, Ministério da Cultura, as leis estaduais, municipais, há uma forma alternativa de nós desbancarmos o crime organizado. Então, não há mais motivos do Jogo do Bicho, do crime organizado, financiar escolas de samba, porque há sistemas de financiamento de origem adequada, de boa fonte, que pode colocar esse crime organizado para fora. Tem que ser feito com muita habilidade, muita consequência. Aqui em São Paulo existe um forte apoio da prefeitura. Eu sei que no Rio isso está crescendo bastante. Só assim nós resgataremos aquilo que é nossa origem, nossa história. Não há Brasil sem samba, não há Brasil sem futebol. Não adianta a área comercial tentar desviar o gosto popular, porque as nossas origens se manterão, porque faz parte da nossa história.
Agora, deputado, uma preocupação que sempre surge agora nessa época de carnaval também é em relação à segurança pública, né? Porque muitas vezes os blocos de rua, as grandes micaretas, inclusive, são marcados por violência, por uso de drogas, enfim. Existe alguma solução possível para isso, na visão do senhor?
Existe, sim. É claro que não é uma questão simples. Muitas vezes, tanto o samba, eu sempre coloco futebol, porque são duas paixões muito fortes do Brasil, elas, como envolve o gosto popular, outros interesses contaminam essa atividade pura, enraizada na nossa história. Você veja bem, não dá para pensar em samba sem a vinda dos escravos, uma origem que se espalhou de forma semelhante para os Estados Unidos, para o Caribe, desenvolvendo a música de outras maneiras, de acordo com a cultura de cada local. Ou seja, o samba para nós é uma origem negra, mas é uma origem que se deu na Bahia, vai para o Rio, se espalha para o Brasil inteiro, acontece nas áreas onde o café foi muito importante, onde o tráfico negro colocou as suas raízes. Então, eu acho que se nós conseguimos resgatar com força, com presença pública, com presença da segurança, nos sistemas de combate a drogas, como nós estamos tentando aqui com muita força na Cracolândia, colocando a bebida no seu limite, como as próprias indústrias de cerveja estão trabalhando para que se deve beber com responsabilidade, para que não estrague o fato final, que é essa alegria de viver na rua que nós precisamos resgatar.
Sobre o samba mesmo, deputado, a gente vê um certo confronto aí entre a questão do samba da era romântica, né, aquela coisa mais artista, mais da boemia, e a coisa comercial, como o senhor falou, atrai muita gente, né, o carnaval brasileiro, o samba é tocado no mundo inteiro, então há realmente um valor comercial nisso. Não sei se eu teria conhecimento de quanto dinheiro realmente que o samba movimenta no Brasil e o carnaval também, e como fazer com que isso não interfira a questão da criação do lirismo ali do samba original.
Olha, eu acho que essa pergunta é muito interessante e valeria um seminário, porque tem samba bom no Brasil? Essa Expo Samba mostrou com uma qualidade, só para ter uma ideia, eu fui nas duas últimas finais, 20 sambas apresentados, com um conjunto orquestra maravilhoso acompanhando. Das 20 canções, 15 eu colocaria no meu rádio para ouvir de forma frequente todos os dias. Samba canção, samba enredo, samba de breque, pagode, que na verdade não é um samba, mas é um jeito de se reunir, mas que teve um desenvolvimento mais comercial do que realmente nas nossas raízes. Mas tudo isso, na minha avaliação, envolve não apenas no carnaval cifras que se aproximam de 1 bilhão, tá certo? Carnaval do Rio de Janeiro e de São Paulo, se você colocar a questão dos turistas, do envolvimento da cultura complementar, da gastronomia, da recepção, envolve hoje uma das atividades de divisas mais importantes do Brasil, comparável à Fórmula 1, comparável aos grandes acontecimentos de mega eventos que tornam o Brasil tão famoso. Eu diria que se nós retirarmos o lado comercial e deixarmos na estrutura de base, seguramente o Brasil poderia ter a exportação da nossa música de maneira muito mais consequente, trazendo muito mais divisas do que traz hoje. Mas, respondendo praticamente, o samba pode envolver bilhões, pode envolver muito emprego, pode resgatar a nossa cultura de raiz, e é isso que o Ministério da Cultura e as áreas públicas ligadas à cultura deveriam estimular.
A Cris Maciel, cantora que está aqui com a gente, o deputado parece ter uma pergunta para o senhor.
Isso.
Pois não, Cris.
Boa tarde, deputado.
Tudo bem?
Eu queria, voltando àquela questão da violência durante o carnaval, consumo de drogas, de bebidas, eu queria saber assim, o que o senhor faria, qual tipo de programa ou método para combater isso?
Você diz para combater a segurança nesses grandes eventos?
Combater a violência e o alto consumo de drogas e bebidas alcoólicas.
Eu diria, Cris, o seguinte, nos últimos anos nós entramos numa perigosa zona de desvio. Ou seja, isso que é lindo, que é a nossa música brasileira, música de rua, o carnaval de rua que vocês estavam discutindo. Eu participei de extraordinários carnavais na Bahia, em Pernambuco, onde se fazia algo extremamente saudável. Houve uma contaminação muito forte da bebida, da droga e da violência. Essa é uma combinação explosiva que, em primeiro lugar, destrói aquilo que é a base da música, que é o lazer, o entretenimento, o convívio, a relação entre pessoas e povos, e pode comprometer dramaticamente o nosso futuro. Então, primeira coisa, segurança pública com compreensão social, tá certo? Não é, a polícia que bata e que não saiba identificar que essa é uma manifestação popular, que você deve descontaminar do excesso. Envolvimento do setor privado para que ele compreenda que mesmo as bebidas podem, devem vir, não há nenhum problema, o problema é o excesso. E a gente começar a trabalhar fortemente, porque essa é uma questão também educacional, para que a nossa juventude ela se ligue às questões mais importantes do que nós significamos do ponto de vista da expressão popular, social, cultural e musical, do que esse descaminho que é a busca das drogas e das bebidas. Eu, como secretário de esportes, nós trabalhamos muito para mostrar que a melhor química que nós podemos ter dentro do corpo é a nossa, não a externa. Ou seja, se você faz atividade física, dança, brinca, você libera enzimas internas que são muito mais saudáveis, produtoras de alegria, do que aquela que possa vir de fora.
Deputado Walter Feldman, do PSDB de São Paulo, muito obrigado por ter estado com a gente aqui no Participação Popular, deputado. Grande abraço para o senhor.
Sempre que puder falar de samba e música brasileira, estou à disposição. Parabéns à mesa que está participando do programa.
Muito obrigado, deputado. Grande abraço. Você, se tiver alguma pergunta, alguma sugestão, alguma opinião, mande para a gente 0800-619-619, ligação gratuita. Mande um e-mail para participaçãopopular@câmara.gov.br e pelo Twitter você pode mandar também uma mensagem mencionando o nosso nome de usuário, @participaçãopop, como fez o nosso amigo Bruno Henrique, que está sempre acompanhando o Participação no Twitter, né? Fala, muito bom, samba é maravilhoso, som oficial do Brasil. Eu nasci, por sorte, no dia do samba. É 2 de dezembro? 2 de dezembro, é isso mesmo. A Cris Vassel está confirmando aqui. Grande abraço, então, para o Bruno Henrique Moura. Vamos dar um pulo lá no centro de Brasília com o Dini Moraes. Tem alguém mais aí para o programa, Dini?
Tem sim, Fabrício. Agora eu estou aqui com Erlando Pinheiro, ele que tem 29 anos e é morador de Taguatinga, uma região administrativa aqui do Distrito Federal. Erlando, curte ou não curte samba?
Ah, isso está na raiz, né? Isso aí está no sangue. Eu curto muito.
Que tipo de samba que você gosta?
Uma mistura. Eu gosto de pagode, eu gosto de raiz, né? Samba raiz também. Eu acho muito bom.
Você acha que pagode é um tipo de samba?
É um tipo de samba como se fosse o sertanejo universitário hoje, né? É voltado um pouco mais para a classe jovem, mas, porém, o pagode mexe com o nosso lado romântico também, né? Eu acho muito interessante. Mas raiz também eu sempre gostei, Bezerra da Silva, Beth Carvalho, essas pessoas assim que não nos fazem esquecer, né? Das nossas origens negras, de como surgiu o samba, de como o samba expandiu por esse nosso país e que faz parte da nossa cultura. Samba e futebol é a mistura que está em nós.
Você acha que o brasileiro está sabendo preservar o samba? Você acha que o samba vai morrer, que nem diz a mãe? Não, deixa o samba morrer.
Eu acredito que não, porque o brasileiro é um povo muito alegre. E por nós termos essa alegria, isso está dentro de nós. A cada dia que chega a época de carnaval, isso parece que é renovado. É como se fosse uma árvore, né? Que brota a cada mês de fevereiro e dá frutos o ano inteiro.
Olha só, a analogia é bom. E é boa, né? Agora, sim, aqui em Brasília a gente não tem muita tradição de carnaval, de escola de samba, assim como tem no Rio de Janeiro. Você curte esse tipo de desfile, por exemplo, desfile de escola de samba, esse samba mais batucado, de agremiação?
Bom, em primeiro lugar, eu amo muito, sabe? Porque nós devemos saber valorizar um pouco da nossa cultura de Brasília, do samba de Brasília. Eu sempre que chego, vou nessa época de carnaval, sempre que posso eu vou ao Ceilambódromo, vejo algumas escolas que têm empenho, que têm garra, que têm determinação, que fazem bonito na passarela. Eu tenho certeza que, na medida do tempo, nós aqui de Brasília iremos olhar para o samba de Brasília com os olhos melhores, como a gente olha para o samba do Rio de Janeiro, como a gente olha para o maracatu no Nordeste, como a gente olha para o axé lá na Bahia. Com certeza, a gente vai voltar um pouco da nossa paixão para o samba de Brasília também.
Muito obrigada. Esse foi então o Erlando Pinheiro. Aproveite bastante o seu carnaval e sambe bastante, tá certo?
Muito obrigado e você também.
É isso aí, Fabrício. Aí, ó, enaltecendo então a cultura, o samba de Brasília.
Pois é, né? Não, eu vou até aproveitar, Dini, uma coisa que você falou aqui para fazer uma pergunta a mais aqui para os nossos convidados, né? O Renato Vivacqua, que é escritor, pesquisador de música popular brasileira, e a Cris Maciel, cantora. Quais são as diferenças dos tipos de samba? A Dini mencionou ali o pagode, né? Que é talvez um dos ritmos mais populares dos últimos anos, né? Talvez da última década, e o pagode está sempre em alta. Mas a gente tem, como o deputado Walter Feldman falou, samba de breque, samba de morro, o tal do samba raiz. O que é que diferencia esses tipos de samba? Cris, você como cantora, a sua opinião musical aí, o que é que você identifica de características desses tipos?
Bom, de cara eu já devo dizer que eu sou partideira. Partida é uma espécie de pagode.
Parabéns.
É o que você faz, que faz Zeca Pagodinho, que faz Arlindo, Sombrinho.
O termo vem antigo já, né? Isso, do Partido isso, Alto, isso. Aquela coisa.
Dona Jovelina,
é o grupo,
Pérola,
né?
Negra.
É o grupo do samba, né?
Isso. Ela foi uma das precursoras do partido na voz feminina, né? E a gente tem Leci Brandão, tem uma série de artistas que fazem o partido e eu acho que é uma das vertentes mais gostosas do samba, porque você pode brincar, você pode versar, você pode... A gente pega uma situação e começa a versar e começa a brincar, e também tem a questão da batida, né, que é um pouquinho mais rápida, mais swingada, mas a gente tem um samba-canção, a gente tem a bossa... Né?
A bossa nova, que é um samba, apesar dos bossa novistas, né? Não gostaram.
Não gostam,
mas
é
o próprio
verdade.
João Gilberto diz, eu canto é samba.
É samba.
Mas os bossa novistas mais empedernidos, não gostam muito, por causa do samba canção, que eles achavam que era aquele
e
samba
de
E o
que é o samba canção? Como é que a gente pode definir?
Canção
ele
é um
tem
samba mais romântico, né? Mais romântico. O samba canção, o primeiro samba canção, considerado samba-canção, chamava-se Linda Flor, Aioiô. Aquele Aioiô, eu nasci pra sofrer, fui olhar pra você. Isso foi lançado numa peça de teatro, entendeu? Por uma que era a maior artista de teatro da época, chamada Araci Cortes. Era muito comum, na década de 20, assim, quando ainda não tinham, as gravações ainda não eram... pouca gente tinha o aparelho, o fonógrafo, então as gravações eram muito poucas. Então o pessoal conhecia as músicas, inclusive de carnaval, através das peças de teatro. Existiam peças carnavalescas. Então ela lançou, não fez sucesso nenhum.
Uhum. Isso, aí
fizeram a segunda versão. A segunda versão. Ela ficou cantando a segunda versão, não fez sucesso. Aí, na terceira vez, o Luiz Peixoto, que era um multimídia, era um homem que era caricaturista, dramaturgo, compositor, advogado, e essa coisa toda, resolveu botar essa letra final que ficou. Aí, eu nasci... Dali, estourou, e até hoje é uma música... Mas é considerado pelos estudiosos o primeiro samba-canção.
Uhum.
Aí, depois,
veio
o samba-canção veio até a década de 50, quando trombou com a bossa nova, né? Uhum. O ódio do pessoal da bossa nova era o samba-canção.
Ser comparado
o principal,
com o
que era dor de cotovelo. Eu já vi o Menescal falar, mas sem mentira nenhuma, pelo menos umas 10 vezes que eu ouvi o Menescal falar, ele fala, não, nosso negócio que nós não queríamos é aquele negócio de ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me ama, ninguém me quer, daquele troço de cotovelo, nós queríamos uma coisa mais alegre, aquela coisa, tá certa, bossa nova para mim. Como o deputado falou, a música mais conhecida no Brasil, apesar que no Brasil, bossa nova durou 6 anos. Porque o pessoal, em 62, foi para aquele, no Carnegie Hall, fazer uma apresentação, e os músicos americanos gostaram tanto, todo mundo ficou por lá, entendeu? Sumiu a bossa nova no Brasil. Não ficou ninguém de talento aqui, né?
Que coisa, né?
Agora... O João Gilberto, uma pessoa dificílima, que todo mundo sabe, né? Insuportável. né? O Carlos Lira e o Menescal têm 50 anos que não veem o João Gilberto pessoalmente. Foram colegas do início da batalha, 50 anos, entendeu?
Não se encontram mais, né?
É, agora, mas ele tem um mérito, ele tem um mérito. A primeira vez que ele vê o Rio de Janeiro, com a rapazola ainda, estava numa pior, aí frequentou a Lapa e conheceu aqueles compositores da Lapa. Tanto que você pode ver que no repertório dele você encontra samba antigo, Falsa Baiana, Escurinho, sambas da década de 40, 50, uhum, que ele canta. Pois ele é. Não repudia o samba antigo. Como aquele rapaz falou nada? Samba é atemporal, né? As palavras dele, aquele rapaz moderno, mas ele falou samba é atemporal, não tem negócio disso, tem bagulho, como se diz.
Tem música velha.
Na música antiga e na música moderna. Agora, só explicar rapidamente. Por que que na música mais antiga as letras eram mais, tinha um pouco mais de carinho? Porque a gravação era muito cara, entendeu? Não podia ficar fazendo, errando. O cantor tinha que cantar de uma vez só, não podia errar. Então existiam o quê? Uns 10 cantores só famosos. Não existia se todo mundo cantava como hoje. Então tinha que ser mais selecionado. Então, nesse aspecto. Mas existiu muita música ruim antiga também.
Claro, né? Vamos lá, ao centro de Brasília, Dini Moraes. Parece que tem gente tocando aí, Dini, com você, é?
Então, Fabrício, a gente está aqui no meio do programa e, de repente, um grupo começou a tocar um monte de marchinha super conhecida, Mamãe Eu Quero, aquela coisa toda, animando aqui a rodoviária, todo mundo dançando por aqui. Como é que é o seu nome? Explica pra gente qual é o trabalho que vocês estão fazendo aqui.
Meu nome é Josael, saxofonista. Nós estamos aqui com um projeto do governo da Secretaria de Cultura, tocando com a charanga Pé de Bota.
O nome do grupo é Charanga Pé de Bota.
É, Charanga Pé de Bota. Inclusive tem outras charangas tocando aqui na rodoviária. Isso é para animar a rapaziada aí do que está vindo de casa ou está indo trabalhar. E nós estamos aqui para fazer essa festa, animar o carnaval do brasiliense.
E conta pra gente, onde vocês ficam? Vocês ficam rodando a rodoviária ou passam por outros lugares do Distrito Federal?
Não, nós estamos efetivamente na rodoviária do Plano Piloto. Justamente em algumas localizações, como na plataforma superior, aqui embaixo onde o pessoal pega os ônibus, tem 4 charangas tocando. E às 15 para as 19 horas, estaremos reunindo toda a charanga, tocando para toda a galera que pega o ônibus ali embaixo. E eles vão para casa felizes ouvindo o Carnaval de Brasília aí, juntamente com a banda Pé de Bota e outras charangas aí.
Então vamos lá, dá uma palhinha pra gente, pra lá, pro pessoal que tá nos acompanhando então agora ao vivo pela Rádio Câmara e pela TV Câmara. Opa!
Beleza, vamos voltar então a conversa aqui pro nosso... Com isso aí de som de fundo, né? Eu acho que é interessante. Pode deixar o som rolando aí, gente. É ritmo de... Já estamos no carnaval já, oficialmente, quase todo o Brasil. A Vilma Nascimento da Silva, de Baraúnas, Bahia, mandou pra gente, pelo 0800-619-619, um comentário. O samba é a manifestação musical mais genuína do Brasil. O Ministério da Cultura deveria investir mais em projetos de produções de grupos populares e associações comunitárias. Tá aí a sugestão da Vilma, então, viu? Pessoal do governo... investir um pouquinho mais nisso. Para a gente definir o negócio aqui, também como a gente recebeu um e-mail durante a semana da Priscila Labanca, que está sempre acompanhando aqui o Participação Popular, que é Brasília, Distrito Federal, ela comenta, samba sempre terá um futuro promissor, o pagode não. Cris Maciel, você que é a partideira, como você falou aí, que tem uma ligação com o pagode, o que quer dizer isso? Né? O pagode, a ideia do ritmo pagode hoje é tão diferente do que é o samba, que é tradicional?
Olha, essa é uma opinião da Cris Maciel. Eu vim do pagode, certo? O pagode que é feito aqui em Brasília. Se você for ao Rio, se você falar assim, eu quero ir ao pagode... O pessoal vai te levar no samba.
No samba de roda.
Vai te levar no samba. Você vai ouvir samba. Você não vai ouvir o pagode. O pagode... O comercial é o quê? É Exalta. É, afinidade de esses Gustavo Lins e não sei o quê. Isso que é o pagode, assim, de uma forma geral, hoje.
Musicalmente, o que é que diferencia um do outro?
Eu digo, né, que o pagode é o mela cueca. É um termo muito chulo, mas é isso. É aquela coisinha que realmente é uma onda. É uma onda.
Tem toda a
ele razão. Ele não vai ficar, ele não vai estabelecer, fincar raízes como o samba estabeleceu, entendeu? Não tô menosprezando os compositores de pagode. Mas ninguém vai ter aquele nome, Silas de Oliveira, Nelson Cavaquinho, Cartola e por aí vai. Você não vê uma Dona Ivone Lara no pagode. É uma opinião da Cris Maciel. Não tô dizendo que não possa, que não aconteça.
É, tirando o fundo de quintal, o resto... como você disse, é comercial, né?
É comercial, mas existem grupos muito bons, do passado, inclusive. Eu adorava Soweto, adorava...
Mas foram os primeiros que apareceram, isso, né? Porque o pagode, na realidade, moda, né? Era sinônimo de festa. O pessoal se reunia para fazer, vamos fazer um pagode, era um sinônimo de festa. De repente, virou um subgênero do samba e começou a entrar nisso que a Cris falou. De comercializar e tal, aí começaram a fazer.
Renato.
Porque as pessoas têm mania de explorar aquilo que está na moda.
Filão,
né? E o que a juventude que curte samba, ou que tem uma raiz no samba, ela vai curtir o pagode, entendeu?
Agora, mais ou menos isso. Como alternativa a isso, aí eu pergunto para vocês brevemente, para a gente encerrar já o programa, que estamos no limite do tempo. Quais são os grandes nomes do samba? A gente viu dos anos 60 para cá, porque antes a gente tem aqueles até a década de 30, 40. Agora, dos anos 60 para cá, muitas vezes são mencionados Chico Buarque, Geraldo Vandré, alguns outros sambistas aqui que têm aparecido, Martinho da Vila, Paulinho da Viola. E dessa geração para cá, quais são os grandes nomes, afinal?
Depois da geração do Martinho da Vila?
Sim. Quem seriam os grandes compositores de samba?
O que surgiu... Olha, o Zeca Pagodinho, pelo menos, é o mais popular. Agora, eu acho que os mais antigos ainda são os melhores, né?
Mauro Duarte, Ney Lopes, Arlindo Cruz,
Arlindo
Cruz, Sombrinha.
Sombrinha. São mais antigos. Eu acho que esses ainda estão mandando no samba. Ainda estão mandando.
Sim, a gente tem... A Dona Ivone Lara está aí, gente.
Ah, pois é.
Sabe?
Pois.
Diogo Nogueira tá bem cortado.
Diogo Nogueira
aí
é uma bela surpresa.
Diogo Nogueira,
uma
tem Dudu Nobre surpresa também, né?
É.
Aí a gente tá falando já no... Cantando e tocando e compondo, né? Você tem uma infinidade. Você tem Tereza Cristina. Você tem Cris Maciel, querido.
Quer mais o quê? Dá uma palhinha pra gente, Cris.
Eu
tô pra encerrar o programa aqui.
Eu fiz um meu CD também, ué.
Canta um pouquinho. Canta um pedacinho num predileto seu, um clássico do samba aí.
Clássico do samba. Oh, minha romântica senhora tentação. Não deixes que eu venha sucumbir nesse vendaval de paixão. Isso é Silas de Oliveira? Isso é uma maravilha. A gente teve um Roberto Ribeiro, que era uma das grandes vozes.
Poxa.
Tá certo? A gente tinha um João Nogueira.
Puxa vida,
né? A gente tinha uma Clara Nunes. A gente tem uma Beth Carvalho aí, ó, firme e forte, Alcione.
Nós temos o Roberto Silva com 91 anos. O príncipe do samba agora fez uma apresentação a semana passada num programa de uma emissora de televisão chamado Sarau, cantando maravilhosamente bem ainda.
Elton Medeiros. E os novos nomes da música, nós temos de Ribeiro, porque não falar da galera daqui de Brasília, que a gente tem o Adora Roda, que vai tocar comigo daqui a pouco no Aruque. A gente tem a de Ribeiro, tem Renata Jambeiro, Tereza Lopes, Cris Pereira, e por aí vai, gente.
Quando é o próximo show, Cris? Só pra quem...
Hoje à noite no Aruque.
Nessa sexta-feira agora,
exatamente,
dia 17.
Exatamente.
À noite na Aruque, né?
Amanhã a gente tá lá no Cruzeiro também, na quadra 6. No domingo, na 716, no Salada Cultural, e por aí vai. Até na sua casa, se você quiser.
Bom, nós estamos aqui acabando já o programa por falta de tempo, infelizmente, né? Agradecendo então aos nossos convidados, desejando bom carnaval, obviamente, aqui para Cris Maciel, cantora, né? Que já enriqueceu o programa com uma palhinha de sua voz. E o Renato Vivacqua, pesquisador e escritor da música popular brasileira. Muito obrigado aos dois. Muito obrigado a você que nos acompanhou aqui com no Participação Popular. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Espero contar com você na próxima sexta-feira, ao vivo, às 17h, em que nós vamos falar das pessoas desaparecidas, o Cadastro Nacional. Será que está funcionando do jeito que deveria? Nós já fizemos alguns programas sobre isso aqui na TV Câmara. O Participação Popular mesmo já tocou nesse assunto há alguns anos. Vamos voltar ao assunto para ver se há alguma evolução. Mande a sua pergunta, mande a sua opinião, ligue para 0800-619-619, ligação gratuita, mande um e-mail para participaçãopopular@câmara.gov.br ou mande uma mensagem pelo Twitter mencionando ali o nome de usuário @participaçãopop. Eu sou o Fabrício Rocha, mais uma vez agradecendo então a sua audiência pela TV Câmara e pela Rádio Câmara. Muito obrigado a você, a gente se fala, a gente se vê ao som de Carnaval lá no centro de Brasília.
Rádio Câmara e TV Câmara apresentaram Participação Popular com Fabrício Rocha.